Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade, né, de estar conversando um pouco com vocês sobre a palavra. E o tema seria motivação, né? É um que tem muita nesses tempos. Motivação de seguir em frente, motivação de andar, de caminhar, exercer nossos direitos, nossos sonhos. Conquistar aquilo que Deus nos permite. Então, assim, o texto que eu queria ler era o Mateus 14, de 22 a 33. Todos acharam?
Quatorze, 23?
Mateus 14, de 22 a 33.
Sim. Amém.
Amém.
Amém. Amém.
Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhe falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu. Não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Deixa eu primeiro orar pela palavra, né? Para dar início. Senhor soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, em que o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de entrar na sua presença, Pai, te adorar, Pai, ter, Senhor, a liberdade, Senhor, de ler, Senhor, da sua palavra, Pai, e mais uma vez, Senhor, conhecer, Senhor, mais um pouco, Pai, daquilo que o Senhor tem, Senhor, preparado para a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, pela santa palavra, obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor venha, Pai, a me fazer canal, Senhor, da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, esse texto aqui eu li, meditei sobre ele, li mais alguns textos, mas esse foi o que mais me chamou a atenção na questão de motivação. Então, assim, motivação, significado, é um impulso interno que leva a uma ação. Então, assim, esse impulso interno, como eu vejo nesse texto, Pedro me mostrou muito que Deus colocou isso dentro dele, esse impulso. E logo no início, no versículo 22, Jesus diz: E logo ordenou Jesus a seus discípulos: entrem no barco e fossem adiante. Então, assim, uma palavra de certeza, que para mim seria muita motivação, o que motivou, mesmo eles não sabendo o significado a fundo, por que Jesus falou aquilo para eles atravessarem, mas a palavra diz que quando é dada, ela não volta vazia. E Cristo, quando fez isso, seria uma profecia, eles iriam atravessar. E logo mais em frente, ele se coloca a orar. A parte, mais uma motivação. A oração. Temos que ter motivação sim para estar orando e buscando, ou junto ou à parte, como Cristo fez. E no versículo 24, o que me chamou mais atenção também foi a questão de logo dizer nesse versículo: e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E assim, a nossa vida, né, em si, diz muito, porque nós passamos por muita tempestade. E temos que ter, sim, a certeza que vamos vencer. E aqui a palavra diz, né, que o barco estava no meio do mar e tinha muita tempestade. Isso significa que Cristo queria dizer a eles que na vida deles eles teriam muita dificuldade, mas eles conseguiriam atravessar todas as dificuldades. Os ventos contrários viriam, eles sofreriam, mas a palavra de Deus já era com eles. Deus andava com eles. Então eles tinham que aprender, não só ver. Que vocês pegam um barco e atravessem. Então, assim, esse barco para mim significava a vida deles, de chegar e atravessar. Porque quando estamos com Cristo nesse barco, a gente consegue, de todas as formas, passar, com dificuldade ou sem ela. Cristo nos ensina isso. E no versículo 24, não, no versículo 25, 26 e 27. Jesus diz: porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais, né? E eles estavam no barco, no meio de uma tempestade, se sentiram sozinhos, mesmo sabendo que estavam com Cristo, tiveram medo. Isso me mostra muito a dificuldade que a gente tem, às vezes, de ter essa fé, de ter essa motivação em Cristo. E mesmo assim, às vezes somos falhos, né? Como homem, às vezes querer nos apegar nas nossas próprias forças. E nesse momento, eu vejo que Cristo, quando falou para eles: sou eu, né? Eu estou vindo, porque a dúvida de vocês, se eu mandei atravessar, é porque isso vai se cumprir. Então, se vocês se garantam na minha palavra e vão. Mas Cristo quis mostrar mais ainda quando vem andando sobre o mar. Mostrou que ele era um homem, tinha toda a dificuldade como os seus discípulos, e mesmo assim ele se mostrou sendo Deus, que tudo estava sobre as mãos dele. Tudo está sobre o seu poder. Então, assim, ele mostrou ali naquele momento que eles podiam crer, eles podiam confiar que aquela situação eles iam sair com a ajuda de Cristo. E eu vejo que nesse andar, né, sobre o mar, nos mostra, né, a tranquilidade que temos quando Cristo está conosco, que a gente consegue andar em qualquer situação. Então, assim, eu vejo até meio uma visão meio assim engraçada da parte deles, né? No meio de uma tempestade, eles acharam que era um fantasma que estava vindo, meio assim, no meio de uma tempestade. Achar que era um fantasma, não. Mas eles, tão desesperados naquele momento, eles tinham que ter pensado assim: não, é Cristo que está vindo. Mas eles não conseguiam enxergar isso, porque eles estavam apegados à dificuldade daquele momento. Então, assim, eu vejo que essa motivação a gente tem que ter sim, sempre criado em Cristo, sempre olhando para frente, lendo da sua palavra, orando, sempre estando pautado nessa palavra que ele sempre nos dá, que é a nossa motivação maior. E eu vejo que o mundo hoje em dia se guia muito em quatro elementos, em quatro motivações: poder, dinheiro, prazer e sucesso. Isso hoje em dia, o mundo tem girado em torno disso. Deus pode nos dar poder? Sim. Pode dar dinheiro? Sim. Pode dar prazer? Sim. Sucesso? Sim. Mas esses quatro elementos, eles têm usado, o mundo tem usado para outra forma, tirando Cristo e tentando colocar isso acima. Mas isso nunca será motivação. Isso não te leva a nada. Porque se o mundo está girando em torno desses quatro elementos, sem essa motivação que é Cristo, não temos nada no final. Com Cristo, ele nos dá sim. Ele nos dá o nosso trabalho, que dá o nosso dinheiro, o sustento de cada dia. Ele dá o nosso poder de decisão na nossa vida pautada no dele. Ele nos dá sim o sucesso em todas as coisas que buscamos nele, o nosso realizar em Cristo. Ele nos dá também prazer, prazer de termos amigos maravilhosos, de termos a ele em primeiro lugar, como nosso maior amigo, como nosso maior pai. A alegria de ter família, de termos filhos, de termos uma igreja, de termos homens espirituais em nossa vida, como nossos pastores, a nos guiar. E assim, e inúmeras coisas. E motivação, né? Leva também muito ao assunto de coaching, né? Que hoje em dia está muito, mas muito em alta, né? Mas assim, é um coach, ele trabalha naquilo que você tem de traumas na sua vida. Ele te analisa de todos os pontos para tentar te ajudar. E isso Cristo faz a todo momento. Ele sempre te faz ver os seus erros, para você olhar não para sofrer, mas para você melhorar a cada dia, se arrepender disso e crescer. Então, assim, eu vejo na palavra muitos mentores, sim, inspirados em Cristo. Davi foi um, no caso do filho dele, de Salomão. Desde pequeno, pelo que eu vejo da palavra, Davi veio sempre cultivando ele, ajudando o filho dele a crescer, falando da palavra, e assim, um treinamento contínuo, como o coach daria. E a prova disso é quando Salomão ora a Deus e Deus vem e fala com ele e dá a opção dele pedir algumas coisas a Deus. E a primeira coisa que ele pede é sabedoria, porque eu vejo a todo momento que Davi sempre, eu acho que veio nessa caminhada toda do filho dele, conduzindo, sempre falando, você tem que ter sabedoria em Cristo, você tem que ter sabedoria. E foi a primeira coisa que ele quis. Eu quero sabedoria para guiar o povo, para decidir sobre o povo. E Deus deu a ele. Ainda ofereceu dinheiro, ofereceu poder, mas não. Ele quis isso. Vejo também, outra motivação também, em Moisés. Foi criado no reino, teve ali um aprendizado, viu um lado da vida, mas ele precisava de outra motivação, pelo aquilo que Deus já tinha preparado já na vida dele, mais à frente, que era guiar o seu povo, colocar ele à frente de uma multidão. Então, treinou ele mais uma vez, deu a motivação a ele. Ele ficou 40 anos no deserto, ele teve família, ele se tornou pastor de ovelhas. Ele foi ali motivado a cada dia, a cada momento, para chegar a hora, ele ter a motivação certa. Pessoas também vieram também ajudá-lo, que Deus incluiu o irmão dele, Moisés, como outros também, como mais à frente, Josué, como vários ali personagens. Então, assim, ele teve a motivação maior, que era Cristo. Tanto que ele tinha um contato íntimo com ele. Ele subia um monte, ele falava, ele orava, e Deus era amigo dele, próximo. Com todos os erros dele, ele sim tinha motivação. Tanto que a batalha dele aqui nesse mundo ele fez. Tanto que Deus o levou no momento que tinha que ser levado. Mas a palavra foi cumprida. Uma motivação, uma vida de motivação em Cristo. Vejo também em José, que passou pelo deserto, passou pelo Egito, foi escravo e chegou ao imperador, sempre motivado por Cristo, mesmo na alegria ou na dificuldade. Ele sempre olhando para frente, olhando para Cristo e segurando na palavra dele. E assim, eu vejo também motivação em nossas vidas, né? Que Cristo nos dá a todo momento em relação A da Isa, que eu até coloco que eu estava conversando com ela mais cedo. Ela tem uma motivação na vida dela que é Cristo. E Cristo usa isso de todas as formas, como a alegria que ela tem, a motivação dela chegar a estudar. Deus deixa o permitir dela ver, dela sonhar em se formar, né? Nesse mestrado que ela está fazendo. Ela tem sonhos maiores de um doutorado, e isso eu vejo a motivação de Cristo na vida dela. Como também na minha vida, eu chegar, acordar e saber que eu tenho filho, eu ver ele na manhã, ele dormindo, aquilo me dá uma motivação. Eu vejo que ali é um espelho da imagem do Senhor, é uma motivação que ele me dá todos os dias para me levantar. Eu levanto muito cedo, 4h30 da manhã, até o Aurinho, né? O pai da Bruna diz, você acorda com os galos cantando, né? Mas assim, é uma motivação. Eu tenho muito grande, eu sei que a minha primeira motivação é Cristo. E ele usa meu filho, ele usa pessoas, ele usa o momento, o horário, a alegria, uma palavra, uma conversa. Sempre tenho essa motivação. E eu coloco como exemplo também a Shirley, né? Motivação. Deus deu a ela um filho, Enzo, né? Um garoto maravilhoso, que graças a Deus está aí, cheio de saúde. E deu o dom dela gerar uma vida, que é uma coisa maravilhosa, uma motivação maior do que essa, né? Que Deus permite também. É a mesma coisa, ela deve acordar todo dia, como eu tenho essa certeza por ela ser uma amiga minha, dela já ter conversado também comigo algumas coisas. E assim. É a motivação para da vida dela. Eu sei que em primeiro lugar é Cristo, mas depois vem ele, a família dela, vem tudo. Então assim, a gente tem a nossa motivação e Cristo nos permite. Então assim, que a gente venha a buscar a cada dia mais essa motivação maior e uma motivação que também eu gosto muito é de saber que quando o nosso Senhor chegar, a gente vai estar preparado, a gente vai estar nele, a gente vai estar buscando e ele nos levará, né, para a nossa vida eterna, que é assim a motivação maior, né? Essa esperança de ter essa vida. Então, ó, tudo que a gente vier a buscar nesse momento, nessa vida que temos, né, em torno de 70 anos aqui, que a gente buscar o melhor, buscar a excelência em Cristo para termos uma vida de excelência. Assim, sei que a palavra não foi uma coisa muito elaborada, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. E eu agradeço por cada um aqui ter dado o seu tempo para parar, ouvir um pouco, para a gente meditar na palavra do Senhor. E agora eu abro para vocês estarem conversando, tá bom? Vou pedir para Daísa orar. Vai terminar a palavra.
Que eu termino, você quer que eu abra para o pessoal começar a comentar alguma
Agora
coisa?
termina. Sim, aí depois comenta.
Quer que eu olhe logo? Tá bom.
Sim.
Amado e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o seu servo colocou aqui nessa reunião, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por ter utilizado ele, Pai, como instrumento, ter dado essa motivação. Que foi o tema, Senhor, para que ele pudesse transmitir a nós, ó Pai, uma motivação maior, ó Senhor, de estarmos, ó Pai, um dia em Ti, ó Pai, que é o que nos move nesse mundo, ó Pai, nesse mundo tão turbulento, ó Senhor, que levamos, ó Pai. O Senhor está conosco e por essa certeza, ó Pai, é que todos os dias agradecemos a Ti, ó Senhor, pelo Teu cuidado em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada por tudo isso, ó Senhor. Muito obrigada por mais uma vez pelas famílias aqui, ó Senhor, desse grupo, ó Pai, representados. Em nome de Jesus, assim lhe pedimos e agradecemos. Amém.
Amém, irmão.
Amém.
Vamos começar, porque eu falo muito. Já tá esperando, né? Irmão, olha, que tema bom, sabe? Ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, meu irmão. Deus te abençoe cada dia mais, Anderson. Você é uma bênção. Você é uma bênção, é muito bom. Eu gosto muito de ver essa sua serenidade para falar sobre as coisas de Deus, né? Deus te usa muito dessa forma, saiba sempre disso. Foi bênção. E eu estava pensando sobre isso, Sobre essa coisa de por acaso, entre aspas, né? Porque Deus não faz nada por acaso, né? Mas falando humanamente, eu tava lendo em João 15, 4, né? Falando que fala aqui, cadê? João, não, 15, 4, que fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, nesse versículo, né, que Jesus fala para a gente permanecer nele, que se a gente não permanecer nele, a gente não dá fruto. Deus estava falando no meu coração hoje sobre motivação nisso, né? Aí me veio essa coisa de motivação. Eu até pensei assim, vou levar mais tarde para a gente conversar. Vou levar para o pessoal. Porque eu fiquei pensando assim, como Deus, como a nossa motivação maior é Jesus Cristo, como você trouxe, né? E a palavra dele nos garante o quê? Que se a gente tiver nele, né? Permanecer nele é o quê? É viver nele diariamente. A gente vai ter a motivação que a gente precisa para tudo, né? E de fato, Deus ministrou isso no meu coração com esse versículo, com essa palavra, né? Toda a palavra de Deus, ela nos dá fôlego, né? Porque ela é vida, né? Como você trouxe aí em Mateus, né? A palavra dele, a ordenança de Deus é vida para nós, né? E quando ele fala para a gente fazer algo, é porque aquilo vai gerar bons frutos em nossas vidas, né? Assim como ele deu a ordem, né, nessa palavra que você trouxe, Mateus, né? E falou sobre a fé pequena, sobre como muitas das vezes a nossa fé é pequena. Porém, se a gente confiar, né, nele, a gente dá bons frutos, né? E Deus estava falando isso muito no meu coração, que se a gente permanecer nele, né? E eu estava aqui no momento de estudos e tal, quando a gente está fazendo certas, estudando, né, fazendo coisas que às vezes a gente ainda não vê o resultado tão concreto daquilo, ou não sabe com que aquilo vai, o que aquilo pode vir a gerar, né? Quando a gente não tem nada muito certo ainda nas mãos, né, a gente tende a ficar um pouco inseguros às vezes, né? Mas a nossa segurança maior é Deus. E quando a gente olha para Ele, aí sim nós temos segurança sobre tudo que a gente está fazendo. Porque se a gente faz nele, aí sim eu tenho essa paz, eu tenho essa certeza que vai se produzir frutos, né? E Deus falava aqui no meu coração, assim como o carro, né? Se a gente não colocar gasolina, né? Tu vê que ele vai andando, ele entra na reserva, ele continua andando mais um pouco, mas uma hora ele vai parar, né? Assim é a nossa vida, assim somos nós como pessoas, né? A gente passa por esse processo, porque a gente não buscar força em Deus, uma hora a gente quebra mentalmente, a gente vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando as coisas, mas uma hora o nosso físico, o nosso emocional, o nosso espiritual, se não permanecer cheio de Jesus, se ele não for a fonte da vida, nas nossas vidas, porque é ele, a gente de fato fica desgastado, fica sem motivação, né? A gente fica sem esperança, né? Que é o tema que você está trazendo para a gente pensar essa noite. E no mundo em que as pessoas estão tão tristes e deprimidas, né? Esse é o nosso papel como igreja, né? Esse é o nosso papel como igreja. Como que a gente vai resplandecer a luz de Cristo, né? Vai ser de fato vivendo a palavra, né? Vivendo essa verdade, né, nas nossas vidas. Por mais que tenha muitas intempéries, porque a gente vai passar por momentos difíceis, momentos de prova, momentos em que a nossa fé é testada, né? E a gente se depara como ela é pequena, e às vezes a gente não faz ideia de como ela é pequena, né? Por isso que do grão de mostarda, se for do tamanho de grão de mostarda, aí é bênção, eu dou glória quando está do tamanho do grão de mostarda. Mas Deus, ele nos conhece, né? Como a palavra dele também fala, ele lembra que somos pó, né? E por isso a misericórdia dele é imensa por nós, né? Mas ele quer nos levar além. E essa palavra me levou além hoje. E foi muito bom, Wanderson. Isso testificou o que você trouxe hoje para mim. Isso então motiva meu coração e me alegra de que se a gente permanecer em Deus, a gente vai dar fruto. Isso é a maior motivação que a gente pode ter no Senhor em todas as áreas da nossa vida. Isso é uma verdade, né? Então que a gente ande nessa fé. Amém.
É, foi igual uma coisa que eu li, até eu esqueci de fa falar, né? Que estava assim, um comentário. Para o cristão, a motivação vem do espírito humano, preenchido pelo Espírito Santo. É uma coisa interessante, né? A gente tem que estar cheio do Espírito Santo. A motivação a gente pode ter, mas a motivação maior é do Espírito Santo, né?
Verdade, amém.
Posso falar um pouquinho?
Sim.
É, eu não sei se vocês perceberam, né? Eu acho que o tema hoje ele é muito mais profundo do que aquilo que a gente está pensando que é. Porque não é só motivação, né? Que foi o tema que o Wanderson trouxe hoje. Vai para além, fala sobre também sobre propósito, né? Porque o propósito é aquilo que faz com que tudo na nossa vida ande. A motivação, ela é um pedaço do propósito, porque a motivação acontece desde que haja um propósito. Então, assim, falando, passando sobre os homens da Bíblia, como o irmão falou, passando sobre Davi, sobre Salomão, né? Tinha uma motivação espiritual, tinha, mas acima de tudo tinha um propósito, né? E são duas coisas que estão diretamente ligadas, né? Eu posso estar aqui falando contigo e a gente está aqui nesse momento de reflexão na palavra do Senhor. Tem uma motivação espiritual? Tem, mas também tem um propósito, né? É muito além daquilo do que a gente pensa. A gente pode se sentir motivado por determinadas coisas porque a gente acha que tem um motivo, mas tudo tem um propósito, né? É uma coisa espiritual mais profunda do que aquilo que a gente está vendo agora superficialmente falando, né? E o irmão estava falando, distanciando por intermédio da palavra, e vinha muito ao meu coração, né? Que é um tema muito mais profundo do que aquilo que a gente está pensando, né? A gente é motivado a fazer várias coisas, mas a gente pode ser motivados em que sentido, né? No sentido de fazer aquilo que o Senhor está propondo para nós, para que nós encontremos, né? É, na verdade, os sonhos do Senhor para nós, ou a gente é motivado momentaneamente? Entende? Eu entendo essa profundidade, né? O irmão estava falando, eu estava vendo, né? Não se trata apenas de motivação, né? É sobre esse conjunto de coisas que fazem com que a nossa vida cristã ela se mova. Né? Uma coisa, o propósito ele não anda desassociado da motivação, né? Até porque a gente, o irmão falou, ah, aparecem pessoas no nosso caminho, né? As pessoas que vão aparecendo, o Senhor envia pessoas, também fazem parte do propósito, né? Então a gente não desassocia mais as duas coisas. Eu não sei nem se é a possibilidade de desassociar isso, uma pergunta assim de coração. Não vejo a possibilidade de desassociar isso. E assim, às vezes a gente aqui, né, na nossa humanidade, a gente achando que está trazendo um tema pequenininho, mas o Senhor utilizou profundamente essa noite, né? Porque além de falar sobre aquilo que você queria falar, o Senhor te levou mais profundo, falando sobre os propósitos do Senhor para nossa vida, né? A gente, né, pela correria da vida, pela vida que a gente leva hoje em dia, a gente, ah, como o irmão disse, da questão dos coaches, da gente se sentir motivado o tempo inteiro, mas para além da motivação que a gente precisa ter para nossa carne, a gente precisa se sentir impulsionados espiritualmente, né? As pessoas gostam muito daqueles cultos que tem aquele louvorzão altão, as pessoas dando brados de vitória, falando o tempo inteiro, e a gente também se desliga da motivação maior que é que faz a gente viver aqui na Terra, que é Cristo. Tu quer motivador maior do que o Senhor, que pagou todo o alto preço por nós, que roubou a chave do inferno para que a gente fosse salvo? Quer motivação maior do que essa? Esse é o maior coach da história, né? Que fez em tudo para impulsionar que a gente tivesse a vida eterna. Se a gente está aqui pregando, se a gente está aqui falando do amor do Senhor, olha que coach maravilhoso, olha que motivação, que propósito lindo, né? Então, assim, a gente, eu li motivação e automaticamente na minha cabeça veio isso de propósito, né? O irmão estava falando e é testificação daquilo que o Senhor está falando no meu coração. E que palavra tremenda, meu irmão, que o Senhor te abençoe. De todo o meu coração, assim, eu te abençoo como pequenina da casa do Senhor, porque eu acho que nem o irmão entendeu um pouco da profundidade de onde o Senhor estava te levando hoje.
É
Verdade.
verdade.
Então, gente, eu queria falar um pouquinho também. Queria agradecer a presença de vocês e dizer que essa mensagem ela foi maravilhosa, foi edificante. E o Anderson, ele citou quatro coisas assim que a gente tem na nossa vida, entre elas o dinheiro, que podem acabar se tornando motivação para as nossas ações ao invés de Cristo. E é importante a gente entender que, por exemplo, em algumas coisas como um status social, dinheiro, um bom emprego, relacionamentos, são coisas que não são ruins no primeiro momento. Elas passam a ser ruins no momento que a gente coloca elas como as motivações daquilo que a gente faz no lugar de Cristo. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente vê pessoas achando que o cristão ele não pode tentar escalar socialmente, ele não pode tentar conquistar coisas, porque ele estaria tendo motivações que não a vida em Cristo, quando na verdade, em Cristo, ele pode conquistar qualquer coisa, ele pode passar por qualquer situação, sejam elas boas ou ruins. Então, não é errado a gente usar daquilo que Deus permite que a gente tenha para poder louvar o nome dele, desde que a todo momento a nossa motivação seja Jesus.
Amém.
Amém. A Bruna queria falar alguma coisa, ela ativou o áudio e depois desativou.
Não, menina, apertei sem querer aqui. Tô só ouvindo hoje aqui quietinha, mas graças a Deus por essa palavra que eu achei bênção também.
Eu acho que ela quer falar.
Não, só tô falando da palavra mesmo, mas eu mesmo não tenho muito a acrescentar hoje, não. Eu
Bom,
acho
eu
isso que
vou.
o Pedro falou. Ai, desculpa, Daísa, falar?
Não, é rapidinho, eu só vou aqui complementar, né, que o Anderson estava falando, que hoje a gente comentou sobre esse tema, e aí eu falei para ele sobre essa coisa de coach. Eu mesma já cheguei, né, a conversar com alguns coaches, e eu falei para ele como é que foi minha experiência com coach. E eu vou dizer que para mim foi boa, mas também foi ruim. Eu tive coaches e coaches, fui em dois. Em áreas diferentes, porque eu falei para ele, ah, foram em áreas específicas, né? Um coach eu fui mais na área profissional, que não me serviu para nada, porque, na verdade, quando Deus colocou esse propósito na minha vida profissional, aquilo ali ficou no meu coração e, graças a Deus, o próprio Deus já me respondeu. Mas uma outra foi quando eu estava mais para desanimada, digamos assim. E aí esse outro coach foi na área da saúde mesmo, que eu estava muito desanimada e tal, e foi como se fosse um amigo, né? E chegou e ficou lá do meu lado, me ajudando a caminhada para eu poder ficar numa linha para melhorar minha própria saúde. Então, assim, eu até disse para ele que às vezes na nossa caminhada aqui na Terra existem pessoas que são usadas por Deus, né, para poder nos ajudar. É, quando a gente está caindo, num desânimo ou alguma coisa que não nos faça seguir o caminho. E que sejam pessoas guiadas por Deus, porque existem muitas pessoas também que, digamos assim, ajudam. Não é que ajudam, mas fazem com que a gente desvie, né, dos nossos caminhos para Cristo. Então, assim, esses coaches, digamos assim, a que me ajudou mais, ela serviu para que eu melhorasse a minha saúde. E eu agradeço a Deus porque foi uma pessoa que até então eu tenho muito, muito que agradecer. Mas existem outros que me fizeram ficar mais perdida ainda, esse outro profissional. E eu fiquei assim, eu não sei nem o que esse cara quer. Porque mesmo na minha conversa com ele, eu falei assim, olha, parece que a gente está precisando de coach. Porque assim, os dois ficaram muito perdidos. E eu falei, caramba, ele também tá precisando, né? Então, é aquela coisa, todo mundo precisa. E, na verdade, todo mundo tá no mesmo barco, todo mundo tá na mesma situação, todo mundo. Não existe essa coisa de a gente ser diferente do outro. Todo mundo precisa de Cristo, que é o maior coach de todos, conforme a gente já falou. E é bem isso. Eu tava comentando com ele sobre isso e ele falou, é verdade. E muito bom de você ter tido essa experiência para poder compartilhar. Pessoal.
É, e assim, é o que eu estava conversando com o Daísa, né? Nessa questão de Deus colocar pessoas na minha vida. É, a Daísa é uma pessoa que edificou muito a minha vida e eu falo com ela sempre. Falo, ó, Deus te usou e tem te usado ainda muito na minha vida. Ela me mudou em muita coisa. Me deu uns puxão de orelha, né? Tem que ser. E se hoje em dia a gente tem planos maiores, porque Deus assim permitiu, e Deus tem me dado sabedoria, como tem dado muita sabedoria a ela, né? A gente puxa um pouquinho para lá, puxa um pouquinho para cá, Deus sempre dando a direção e a gente conseguiu, né? Estamos caminhando. E assim, eu falo para ela: você tem esse dom de ajudar, de se dar, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, como ela disse, né? Eu também coloquei, a gente sempre vai ter pessoas em nossas vidas que vão fazer a gente caminhar mais à frente, né? E você sente que o Espírito testifica, né? Que Deus está presente.
Amém, irmão. É uma bênção mesmo a gente poder contar com pessoas ao nosso redor, né? Porque Deus, ele trabalha, como a Ana falou, né? Propósito. Tudo que Deus faz é com propósito, né? E é o nosso propósito, que o propósito que ele incute em nós, que nos move, né? E o que o Pedro falou, né? Linkando com o que você trouxe, irmão, sobre as motivações, uma motivação que está no nosso coração, né? É o que você falou mesmo. As pessoas são muito motivadas, guiadas pelo que os olhos delas veem, né? De concreto. Muitas das vezes, né? Por isso que, humanamente falando, a gente, o homem, eu sou assim, nós somos assim, né? Carnalmente falando. E por isso que a gente tem que alimentar o nosso espírito, né? É por isso que a gente, né? A gente lê a palavra, a gente busca, porque a gente sabe que é uma luta constante, diária, né? Na verdade. E sobre isso que o Pedro falou, né? Deus, ele sonda os nossos corações, de fato e verdade, né? É a palavra dele. Por isso que ele vê já as motivações do nosso coração. Porque o problema não está, né, de fato, em ser bem-sucedido, em ter um bom projeto, em trabalhar, e com o seu trabalho, né, o seu teu trabalho, você ter um sucesso profissional, você ter riquezas materiais. Não, ao contrário. Deus tem ministrado muito isso até no meu coração também. Embora eu não sou tão ligada a essas coisas, entenda, porque eu acredito que Deus tem propósitos diferentes para cada um. Né, um exemplo. Eu acredito que tem pessoas que Deus levanta, né, para ser empresários, para gerar emprego. Entende o que eu quero dizer? Eu sou muito para um outro lado, né? Eu sou muito de estar mais ligada a pessoas. Mas isso também é bênção de Deus. Mas Deus tem ministrado muito isso no meu coração, de que se não for nós que somos a luz dele no mundo, a prosperar nesse mundo para poder ser bênção na vida dos outros, quem será? Será que tá entendendo a pergunta que eu tô querendo dizer? Na verdade, não é uma pergunta, já é uma resposta. Se não for nós, né? Quem vai ser o abençoador da vida uns dos outros? Vai ser o ímpio, né? Eu acredito que, de fato, fala assim no meu coração, né? Tipo assim, que sim, tenha bons projetos, bons sonhos, queira estudar, se é no sentido, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Acadêmico, você quer abençoar as pessoas de uma maneira voltada para o estudo mesmo, né? Nesse sentido, amém, porque você vai deixar também um legado na sociedade, né? Se você está fazendo um projeto novo, seja na área de exatas, na área de humanas, isso também é legado, isso também é motivação, isso é bom, isso é bênção. E se, enfim, se é para uma coisa de empresa, algo empresarial, louvado seja Deus, né? O problema, a questão não é a gente pensar em ter dinheiro, a questão é a motivação, aquilo que está nos guiando, né? É Deus, é para que o nome dele seja glorificado, ou é para satisfazer o meu ego, a minha vaidade, né? Que às vezes está implícito em outras coisas, né? Às vezes não está em dinheiro, mas está. Às vezes eu sou vaidosa de outras formas. Então, por isso que Deus sonda o nosso coração, né? Por isso que ele quer que a gente tenha um coração voltado para ele. Porque aí sim, né? Tudo que a gente fizer de motivação, toda a motivação do nosso coração vai vir dele próprio, né? E vai glorificar o nome dele, seja com o mestrado da Daísa, seja com a minha faculdade, a da Ana. A profissão nossa, a sua, Wanderson, naquilo que você faz, e os demais aqui, tudo tem que ser para a glória do nome de Deus. Essa tem que ser a nossa motivação. E sendo assim, né, vai alegrar o coração de Deus.
Verdade. É mesmo, né, o que a nossa amiga Ana falou de propósito. A gente conversa muito, eu e Daísa, sobre isso. Sobre, no meio de uma crise, uma pandemia dessa, eu consegui emprego, eu consegui mudar a minha profissão. Daísa conseguiu também emprego na área dela, enquanto muita gente foi mandada embora. E eu vejo assim a mão de Deus, né, na nossa vida. E tudo tem um propósito mesmo, como a Ana disse. E tem também a motivação. A gente não pode dividir isso, né? Não tem como. Mas, assim, é maravilhoso você contar com Deus, né? O que ele faz? Ele faz, assim, sobrenatural. É igual uma palavra que a gente sempre toca no assunto, né? Que Deus permite ao homem sonhar, mas o realizar é dele, né? Então, assim, essa palavra sempre está no meu coração. Posso sonhar, mas vou realizar, eu sei que é dele. Ele tá realizando nossos sonhos.
Eu falo isso sempre com meu esposo também, às vezes acontece algumas coisas e a gente fica, não, porque já tá acabado, não. A última palavra vai ser sempre do Senhor, né? Independente do que a gente acha que já tá morto, né? Lázaro já tava morto há 4 dias, já pedia, ninguém acreditava mais. Mas ressuscitou porque o Senhor quis realizar uma obra naquele lugar, né? Então a gente tem que pensar nisso todos os dias. Né? Que por mais que a situação seja difícil, né? Como o irmão disse, né? As pessoas perdendo emprego, o irmão conseguiu mudar de profissão. Aliás, pai, receba a porta em nome de Jesus. O Senhor move sobrenatural. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, é porque o Senhor sonda o nosso coração e as nossas necessidades, né? Para que as coisas sejam cumpridas da maneira que o Senhor quer, os sonhos do Senhor para nós. E isso é tremendo. Isso é tremendo, porque a gente sente, né? Como se fosse um carinho do Senhor para com cada um de nós. E isso é tremendo. Até as pessoas que o Senhor põe do nosso lado, os nossos cônjuges, né? Noivo, namorado, que o Senhor escolhe para nós também é algo sobrenatural. Né? Porque tem vezes que a gente nem entende, são pessoas completamente diferentes, mas com dois mistérios para que o nome do Senhor seja notado nos quatro cantos da terra, onde o Senhor nos levar. Né? Então, são minuciosidades que o Senhor usa. Né, para que o nome dele seja glorificado. E isso é tão tremendo, é tão bonito. E tem pessoas que passam a vida inteira para entender, né, que são as pequenas coisas que o Senhor quer, né? Porque o Senhor vai mudando o nosso caráter, vai nos forjando, né, e a gente vai passando por etapas, né, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento, né, até na questão mesmo da motivação. O Senhor vai nos dando motivações também dentro daquele propósito para que a gente possa ser impulsionada a melhorar cada vez mais na presença dele, né? O irmão recebeu aí uma motivação grandona, trocou de profissão. E aí vamos alcançar outros níveis, né? Pela motivação dentro daquele propósito do Senhor. Então, olha que tremendo, os palavras que estão dentro do propósito da reflexão que o Senhor queria que a gente
Sim.
tivesse. Deus é muito bom.
É bom mesmo. Ó, é igual lá no hospital onde eu trabalho. Eu bato ponto 7 horas. Só que todo mundo só começa a trabalhar 40 minutos depois. Você sabe qual é o motivo? Que todo dia de manhã a gente tem um culto. Todas as unidades e setores do hospital têm que parar, têm que fazer culto. E assim, a maioria do pessoal de lá do hospital é adventista, mas assim, isso não me interrompe de estar ali adorando a Deus. Absorvo o que é bom e as outras coisas deixo. Mas assim, é maravilhoso você acordar, você ir para o seu trabalho, chegar lá, você vê que tem irmãos seus lá adorando a Cristo, né? Você meditar na palavra. O dia assim flui muito bem, mas muito bem. Você já vem já em espírito de oração, orando pelo caminho. Ainda chega no trabalho, ainda tem uma palavra, cada um contribui com aquilo que Deus coloca, né, em nossos corações, assim, é maravilhoso. Dá uma motivação maior.
Aleluia!
Né?
Aí sim.
Cadê Pedro, gente?
Acho que Pedro sumiu.
Pedro tá na rua.
Tá na rua?
Pedro na rua nesse
É,
momento.
não, ele tá na rua, que a gente está nos preparativos para amanhã também, né? O culto presencial que a gente vai começar a fazer.
Sim.
E eu queria também, nesse encontro aqui, que a gente fizesse uma oração por essa retomada de culto na igreja, né? Que Deus possa nos abençoar, possa nos dar uma noite boa de descanso, porque o culto amanhã vai começar cedinho, que o pessoal possa comparecer no horário. Que o pessoal possa vir com o coração aberto, que a glória dele seja firmada nesse culto e que possa, né, abençoar, ser abençoador na vida daqueles que estiverem presentes e aqueles também que forem assistir em casa. Eu queria pedir essa oração também para agradecer por esse encontro virtual, né, dessa motivação que a gente está falando, e falar também que é para o Anderson, que é um tema que é realmente, conforme a gente falou, é um tema que é muito presente nas nossas vidas, não só em contextos de pandemia, mas em contextos gerais, né? Porque a gente está sempre vivendo para algum tipo de propósito, né? Propósito que Deus coloca nos nossos corações. A gente está sempre indo em direção a esse propósito, sempre buscando de Deus resposta a esse propósito e coragem para poder realizar esse propósito. E conforme ele falou, né? A motivação é um pulso, né? E que esse pulso, às vezes, eu até comentei com ele, às vezes a gente fica meio desmotivado em relação a esse propósito, mas Deus coloca pessoas nas nossas vidas para nos puxar e que a gente possa servir como esses instrumentos para puxar alguém para o propósito que Deus colocou na vida dele, né? E que a gente possa ser esse instrumento de Deus e que possamos, nesse encontro aqui virtual, possamos orar por isso também. Eu vou pedir para a Ingrid fazer essa oração especial, tá bom?
Amém. Oremos. Vocês me escutam bem?
Sim.
Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és nosso Pai, Senhor, e eu te agradeço por tudo. Obrigado, Pai, obrigado por nossas vidas, obrigado por essa noite, obrigado, Pai. Obrigado, porque, como aqui foi falado, Senhor, através da vida do teu servo, do teu filho Wanderson, Senhor, nós te agradecemos e louvamos o Senhor pela vida dele, por o Senhor ter posto esse desejo no coração dele de falar sobre isso hoje, porque o Senhor não faz nada em vão, nada por acaso. Obrigado, Pai, porque essa é a profundidade que tu quer que nós alcancemos, de que tudo tem um bom propósito para as nossas vidas. Obrigado, Pai, obrigado porque tu faz tudo perfeito. Obrigado, Senhor, porque ainda que não entendamos hoje muitas coisas, amanhã entenderemos. Louvado e agradecido seja o Senhor e o teu santo nome, Pai. Eu quero te interceder nesse momento, entregar diante do teu altar, Pai, do teu trono da graça, com confiança, a vida dos meus irmãos aqui presentes, da Shirley, do Wanderson, o lar de cada um, da Ana Carolina, da Daísa, do Pedro, do Nicolas, da Bruna, e de cada um da mocidade dessa igreja, Senhor, a vida da nossa igreja. Em nome de Jesus Cristo, eu te entrego. Que teu Espírito Santo, Pai, se faça presente, Senhor, de forma quase que palpável, no coração e na vida de cada um nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu bendigo o teu nome, porque só o teu nome pode ser glorificado, Senhor, e te agradeço pela vida de cada um. Que o Senhor entre com o teu espírito da vida, o teu espírito que transforma a vida, que faz morto ressuscitar, como essa noite foi falado, que dá motivação nos nossos corações, que dá vida em uma vida abundante, Pai, que haja vida abundante, em um nome de Cristo Jesus, em cada lar que é apresentado, Pai, e na igreja da Ana Carolina também, ela que pertence a outra igreja, a irmã Shirley, que eu não sei se ela é de outra igreja, mas Senhor, abençoa a vida dela e abençoa a igreja dela. Assim como a Ana Carolina, em nome de Jesus, Pai, e nós também te pedimos, Senhor, em um só espírito, pela nossa abertura da nossa igreja amanhã. Pai, que o Senhor esteja presente nesse culto de maneira, Pai, adorada e glorificada em nossas vidas. Senhor, cuida da liderança, cuida de cada um que está envolvida na preparação desse culto especial, desse culto que tem muitas restrições, Pai. Que o Senhor guie, Senhor, que o Senhor guie a cada um, a cada membro, a cada um de nós, Senhor, para que tudo seja feito de uma forma, Pai, diligente, de uma forma amorosa, de uma forma, Pai, que venha te glorificar. É o que eu te peço, Pai, que o Senhor nos instrua com a tua sabedoria nesse momento que estamos vivendo, um momento difícil, Pai. Mas, sobretudo, o Senhor está conosco e tu é bom em todo o tempo, Pai. Nós te agradecemos por isso. Então, Pai, que amanhã o Senhor venha estar na direção do culto de amanhã, em cada presente, que tudo venha a ser feito, Senhor, com ordem e decência, para a honra glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço, Pai, como eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Pai, que todo entendimento do maligno, Pai, que ele pode até se levantar, e ele se levanta, e ele tenta contra nossas vidas, ele tenta contra a igreja do Senhor. Mas nós sabemos, Pai, a tua palavra nos garante que a tua igreja triunfará sobre o mal, para honra, glória e louvor do teu nome, Pai. Assim eu declaro, Pai, na autoridade que o Senhor me concede para falar no nome de Jesus Cristo e abençoa a vida dos meus irmãos nessa noite. Muito obrigado, Pai, por tudo. Seja a nossa motivação, Cristo Jesus. Seja a vida em nós, abunde em nós, Pai, para que o mundo possa olhar para mim, para cada um aqui, Pai, e possa ver a tua luz, Jesus Cristo, possa ver a tua vida, o morrer que é o Senhor também, o morrer da nossa carne, o morrer para nossas próprias vontades, Pai, que toda a nossa vida, todo o nosso ser glorifique a ti. É o que eu te peço e te agradeço por tudo no teu nome santo, Jesus. Amém e amém.